Falando de Economia.
E no nosso quadro Falando de Economia de hoje, o jornalista Adriano Faria conversou com a diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto, sobre a relação do projeto de lei orçamentária anual e temas como salário mínimo e Bolsa Família. Vamos ouvir.
Já está no Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual, a PELOA de 2024. Com 3.500 páginas, o projeto prevê para o ano que vem crescimento da economia de 2,3%, inflação de 3,3% e um salário mínimo de R$ 1.421,00, com um ganho real acima da inflação de 2,9%, além da previsão de déficit zero nas contas públicas. Para falar sobre o orçamento de 2024, nós convidamos a economista Vilma da Conceição Pinto, que é diretora da Instituição Fiscal Independente. Vilma, muito obrigado por atender ao nosso convite e participar aqui dessa entrevista.
Olá, obrigada.
Vilma, vamos começar sobre a intenção do governo de déficit zero nas contas públicas, depois de um déficit bilionário previsto para 2023. É factível o governo chegar a um déficit zero nas contas públicas em 2024, diante aí da previsão de receitas e despesas, conforme o projeto da Lei Orçamentária Anual?
Bom, eu acho que é um desafio muito grande e esse desafio está evidenciado na própria peça orçamentária. A meta de déficit para o ano que vem é de zero. No entanto, para alcançar essa meta de déficit zero, ou seja, receitas iguais às despesas, o governo tem um limite, né, de crescimento do gasto, e esse gasto vai poder crescer acima da inflação, e o ajuste, né, saindo de um déficit desse ano para zerar isso no ano que vem, esse ajuste está vindo pelo lado das receitas. Qual é a grande questão nesse aspecto? Boa parte das receitas, elas estão condicionadas à realização de algumas medidas. Então, são receitas que ainda são muito incertas. São propostas que estão em tramitação no Congresso, são ganhos na Justiça em favor da União, são coisas que ainda precisam de uma materialização maior, precisam de uma clareza maior do alcance desses valores. E isso não são valores pequenos, né? Somam cerca de 168 bilhões de reais de receitas, né, condicionadas à aprovação do Congresso ou à realização de ganhos relacionados a ações judiciais. Então, por esse volume de recursos condicionados, a gente entende que a meta de déficit zero, ela é muito difícil de ser alcançada.
Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns detalhes da proposta de orçamento enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Salário mínimo de R$ 1.421,00, previsão de ganho real, ou seja, ganho acima da inflação de 2,9% a partir de 1º de janeiro de 2024. Por que essa discussão do salário mínimo, Vilma, é um assunto sensível no orçamento? Qual o impacto do valor do mínimo nas contas públicas?
Bom, o salário mínimo, ele é feito para regular o mercado de trabalho, né? Então, a gente tem essa função reguladora do mercado de trabalho quando se institui o salário mínimo, só que boa parte das despesas do governo também são indexadas ou vinculadas ao salário mínimo. Então, por exemplo, tem benefícios previdenciários em que o piso de pagamento de uma aposentadoria, de uma pensão, é o valor de um salário mínimo. Tem benefícios assistenciais para deficiente físico ou para idosos de baixa renda, em que o valor que é pago, ele tem como base o valor do salário mínimo. Então, fora o abono salarial, seguro-desemprego, então, quando o salário mínimo aumenta, o gasto do governo com essas despesas também aumentam. E como tem um volume expressivo do orçamento que é vinculado, que é direcionado a essas ações, isso acaba sendo muito sensível do ponto de vista de orçamento público como um todo. E aí, o que a gente vê em relação ao salário mínimo, né? A gente tem uma regra de reajuste que é previsto na Constituição, que veda que o salário mínimo não seja reajustado pelo menos pela inflação. Então, o salário mínimo ele tem que ser, no mínimo, corrigido ao nível do aumento geral de preços da economia, do nível de preços que os consumidores representativos consomem. Então, se os preços de todos os bens e serviços que são medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor subir 5%, o salário mínimo tem que subir no mínimo 5%. O que, que o governo fez recentemente? Ele aprovou uma legislação, né, por meio de medida provisória, agora virou legislação, em que cria uma regra de atualização de crescimento real do salário mínimo. Então, o salário mínimo ele cresce não só pela inflação, mas também pela inflação mais o crescimento do PIB, ou seja, o crescimento da economia, o crescimento real dessa economia. Então, se a gente fizer uma comparação com o que o governo previa de gastos no orçamento, considerando um salário mínimo de R$ 1.389, que era o valor que estava no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, e comparar com o valor do salário mínimo que é projetado na peça orçamentária que foi enviada recentemente, a gente vê que hoje está sendo estimado em R$ 1.421, a gente vê uma diferença de gastos do governo, gastos no valor de R$ 11,8 bilhões. Então, só de mudar o valor do salário mínimo de R$ 1.389 para R$ 1.421, o impacto disso é de 11,8 bilhões de reais.
Ou seja, cada real para mais ou para menos no salário mínimo causa aí um impacto significativo aí no orçamento do governo. Estamos conversando com Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente. O assunto é o projeto da Lei Orçamentária Anual APELOA de 2024. Vilma, vamos agora, para encerrar aqui nossa entrevista, falar do Bolsa Família, porque o orçamento da União, a proposta de orçamento, também reserva 168 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família. Já vimos aqui que não está previsto um reajuste dos benefícios para as mais de 20 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família, e o valor mensal médio por família está previsto aí em R$ 676. A margem para o Congresso aprovar um valor maior para o Bolsa Família?
Bom, como a gente tem hoje o limite de despesas, né, e com base na lei que foi aprovada recentemente de novo arcabouço fiscal, existe uma limitação para o crescimento desses gastos. E qual seria essa limitação? O Congresso pode até aprovar, o governo pode até aumentar o valor do ticket médio desses benefícios, só que caso isso estoure, chegue no limite, né, de despesas, ele consequentemente vai ter que reduzir em outras despesas sujeitas a excesso de gastos. Então, por ter essa limitação de despesa, sempre que houver aumento em uma determinada despesa, outra despesa vai ter que ser reduzida para compensar e manter esse gasto no limite. Se a gente tivesse uma margem para gasto, eu acho que seria mais tranquilo de compatibilizar eventuais aumentos. Mas só para a gente ter uma noção, tem também um condicionante, além do condicionante do resultado primário que eu comentei, que é 168 bilhões de reais, vinculados a receitas ainda não realizadas, não concretas, né? Tem a questão de um condicionante também no limite de despesas para o ano que vem, de cerca de 32 bilhões de reais, que está relacionado justamente à previsão de uma inflação para chegar nesse cálculo de crescimento real superior ao que está sendo calculado na peça orçamentária. Então, tanto na parte das receitas quanto na parte das despesas, a gente tem alguns recursos condicionados à realização de eventos que ainda não aconteceram. Então, o risco, né, fiscal e o desafio fiscal que a gente tem para o ano que vem, ele é muito elevado.
Ou seja, num orçamento aí apertado como temos, o cobertor é curto, se puxar daqui, descobre dali. Então é preciso aí realmente uma engenharia muito grande para poder viabilizar qualquer aumento no Bolsa Família. Vilma da Conceição Pinto, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, abraço. Até a próxima.